Café com Velocidade. Corridas Clássicas.
Bom, vamos começar então esse bloco da Corrida Clássica Fórmula 1 1999, circuito de Silverstone, já se preparando para a Fórmula 1 2017, que chega também, curiosamente, no mesmo lugar, mas não no mesmo circuito, né, Fábio Campos? A gente vai tratar dessa Corrida Clássica nesse bloco e vai lembrar de novo desse fato. O Silverstone é uma eterna mutação entre os autódromos no mundo inteiro. A gente, eu tenho certeza, o ano passado discutiu bastante a respeito sobre as mudanças históricas que aconteceram no traçado ao longo dos anos. Esse de 99, para mim, particularmente, é o que mais marca. É o traçado que eu vejo como o traçado ideal da pista, ou que eu, pelo menos, fiquei mais familiarizado. Eu não sei você, meu querido amigo de BH.
É engraçado você falar isso, né, Rosa? Eu tava vendo essa corrida e é engraçado, né, porque as mudanças em Silverstone, é interessante, tinha muita imagem aérea nessa corrida que a gente viu, né, em 99, já se usava como se usa hoje, né, as imagens aéreas, não tão acrobáticas, como são feitas hoje em dia, mas tinha muito já essa imagem do helicóptero. E é muito interessante você ver como que Silverstone mudou, né? e o que Silverstone ainda preserva, né? Porque eu achei, para mim foi curiosíssimo, porque como eu já fui à pista e fiquei justamente ali, justamente na parte onde começa a principal mudança, né? Que é na Abbey, a curva Abbey, que era para a esquerda e agora hoje em dia é para a direita. E como que eles deixaram a preservação do circuito assim certinho? O circuito está lá hoje em dia, você compra o ingresso, você pode andar por essa parte velha ali da Abbey. É interessante notar que a reta Wellington, né, Wellington Straight, já existia, né, deu para ver nessa corrida de 99, né, que essa reta hoje ali, onde bateu o Raikkonen justamente nessa corrida de 2014, enfim, aquela reta ali que eles pegam um pouco depois de concluir as 5 primeiras curvas do traçado atual. Ela já existia, estava ali certinha, já com aquele túnel por cima, né? Então não é uma coisa assim, algumas coisas foram construídas, outras não, é interessante notar, e quando acontece isso numa pista que você já teve a oportunidade de ver, é muito curioso, porque essa que você citou de Silverstone, que a gente analisou, acho que foi 80 e... no ano passado, né, a corrida histórica de Silverstone foi 80, era outra pista. Essa de 99, não, era uma Silverstone diferente, mas um pouco, né, com algumas curvas, digamos assim. Então é interessante notar como que eles inverteram os lados pegavam uma curva, por exemplo, era essa questão das tendas, enfim, da parte de vendas era do lado esquerdo, agora é do lado direito, para a pista passar onde não era. Era interessante, mas enfim, isso tudo é muito pessoal. Mas para o ouvinte mesmo, que já está acostumado, que vê, assiste essa corrida há muitos anos, a principal mudança é essa, né? É o local da largada, que antigamente era na Copse, né? É a reta nacional, como eles chamam, né? National Pit Straight, é a reta nacional, que é a antiga, e os boxes são hoje na reta que eles chamam de internacional. Os boxes ainda existem, esses da corrida de 99, acho que são usados até pela MotoGP, se não me engano. A MotoGP, ela larga em Silverstone nesse pedacinho.
Há algumas categorias que utilizam esses boxes, até porque o custo deve ser mais barato.
Mas se você pensar a MotoGP, né, com toda a estrutura, enfim, todo o tamanho que a MotoGP tem, eu acho curioso a MotoGP ainda usar os boxes antigos e ainda usar a reta antiga, é curioso. Enfim, mas é por questões ali técnicas também, da primeira curva, enfim, eu acho que a MotoGP usa também sobre esse aspecto. Mas enfim, antes da gente até entrar nas considerações, enfim, não sei se o Diogo e a Bárbara também querem falar sobre a pista, depois eu quero falar sobre o status atual de Silverstone, que eu ia até falar no bloco lá da Fórmula 1, mas como o tempo estourou lá, é importante, já que a gente está analisando essa caminhada, as mudanças da pista, esse peso histórico de Silverstone, tem aqui uma informação interessante para a gente falar sobre o futuro da pista, que é séria, inclusive. Mas enfim, deixa os outros componentes quiserem falar alguma coisa sobre o traçado, a pista, enfim, as mudanças de 99 para 2017, enfim.
Fabi, fala aí, já que eu já te cortei um pouco sobre isso, se você tiver algo a falar, claro.
Pior que até, né, coloquei no nosso chat aqui que eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu fui pega de surpresa. Estou com o Fábio Campos, pronto, vamos resumir
também
de uma maneira elegante e clássica.
E Diogo Gomes, alguma coisa?
Eu gosto bastante desse traçado, né, a gente pode dizer. Apesar de que o atual não me desagrada, não. Eu vejo muito meio que uma coisa de o A ou o B. Né? Eu gosto de ambos. Esse aí até prefiro do que o atual, pra ser bem honesto. Mas os dois, enfim, em geral, me agradam bastante. Eu acho que ambos tinham podiam, né? No caso, um podia, o outro pode ainda gerar boas corridas, aí com variações diversas. Esse com curvas mais específicas, eu diria, não talvez específica seja a expressão mais certa a ser usada, mas era um traçado muito interessante. Foi um dos grandes pontos que eu gostei ao assistir essa corrida. Outros, como por exemplo, ver a Jordan, enfim, tem alguns pontos ali que por mais que a corrida, na minha visão, tenha sido um pouco morna demais, acho que a gente vai discutir isso mais pra frente. Mas vi alguns pontos específicos, como esse traçado mais antigo, como a Jordan, enfim, tem alguns pontos que valem a pena você parar para sentar e assistir esse tipo de corrida.
Eu também prefiro o traçado antigo. Eu acho que principalmente, né, o Diogo, é justamente a curva, a curva Aben, né, ali entre depois da Club, onde é a reta principal hoje, pro ouvinte fala, mas esse cara tá falando o nome da curva aí para quê? Para referência, onde é a largada hoje? Né, que antes se virava para a esquerda, eu acho que ali era até um ponto de ultrapassagem maior, né, Diogo? Não sei se você concorda, que ali era uma freada mais forte, hoje é uma curva mais de alta velocidade. Né? Apesar de que eu sempre digo, né, o que me impressionou, porque foi exatamente ali que eu fiquei, quando eu fui, me impressionou essa curva para a direita, apesar de não ser tão boa como, não ser uma freada como era na curva para a esquerda, impressionante a força lateral do carro, que o carro de Fórmula 1 sofre nessa curva. Assim, você vê, na hora que ele contorna a aba hoje, você vê a borracha sendo forçada, assim, como se você visse a parede de um pneu assim, ficando bem, bem exposta, quase para fora da roda. Né? O carro faz a curva ali e a borracha é muito forte. Esse é o tipo de coisa que você só vê realmente sentando numa arquibancada, né? Parado, olhando várias voltas. Então, assim, a força lateral que o carro sofre hoje para fazer aquela curva de alta é uma coisa, assim, me impressionou bastante. Mas eu concordo com o Diogo, eu prefiro o traçado antigo também. Mas diga, Rosa, você ia dizer uma coisa aí. Antes,
não, eu só ia te chamar para você falar a respeito do que tá acontecendo em Silverstone antes de chamar o Thiago Raposo. Ele tá aqui, só mudou o âncora, mas ele tá aqui conosco ainda. Mas você tem algo a falar, acho que a respeito de Silverstone, entre alguma coisa sobre o British Racing Drivers Club em relação com a Fórmula 1? Não tem algo relacionado?
A gente falou até sobre transmissões, né, no bloco lá da Fórmula 1, que a gente recomenda sempre o ouvinte, claro, escutar. Eu até podia ter citado isso naquele bloco. A transmissão da televisão, das televisões inglesas até, elas estão muito alarmadas e dão como certa a desistência de Silverstone do contrato que tem como palco da Fórmula 1 hoje em dia. E são fontes que dá para se acreditar, porque, por exemplo, Damon Hill, Martin Brundle, eles são os caras, inclusive, que negociaram esse contrato. Que eles eram os dois do BRDC, que você acabou de citar, o Clube de Pilotos Britânicos. Na tradução.
Que isso é me dói muito. Isso me dói muito.
O que exatamente?
Eu não poder ver uma Fórmula 1 em Silverstone. De todas as que você foi, é que eu sinto mais inveja na alma.
Você está acima desse tipo de sentimento. Mas não pode ser revertido, Raposo. É porque é o seguinte, tem um contrato até 2019. Só que existe uma cláusula que vai começar um novo contrato a partir de 2019, que já foi assinado. Antes desse contrato começar, o autódromo já está alegando problemas financeiros e já está pensando, existe uma cláusula de rompimento antes do contrato entrar em vigor. Depois que entrar em vigor, não tem. Ou seja, seria uma coisa muito mais financeiramente grave. Então, eles dão como certo que Silverstone vai utilizar essa cláusula de rompimento antes mesmo do contrato entrar em vigor, que eu repito, começaria em 2019. E aí, Silverstone, isso pode mudar, Raposo, porque a Liberty Media acabou de chegar, apesar da Liberty Media estar jogando duro, eu acho que é um canal de conversa novo, renovado, enfim, a relação está começando agora, então acho que isso aí é uma perspectiva mais positiva do que negativa, do que se fosse com o mesmo Bernie Ecclestone, enfim. A Liberty tem interesse em manter a Fórmula 1 nos seus palcos tradicionais, enfim, então não é uma decisão 100% certa. mas a televisão inglesa passou o final de semana inteiro, repito, alarmada e já dando como certa a saída de Silverstone como palco da Fórmula 1. Existe um contraponto aí, né, que a Liberty Media adoraria levar a Fórmula 1 para Londres. Isso é um desejo admitido de alguns dos membros da companhia. Então existe esse contraponto aí. Mas
colocando vários muros do lado, né, em Londres.
Seria, claro, seria uma pista. Tomara que seja uma pista tão boa como a do Azerbaijão. Mas circuito de rua é sempre um ponto de interrogação, né, Rosa? Porque depende de tantas coisas.
Qual que é o circuito mais próximo de Londres? Snetterton?
Dos grandes? Não, pois Snetterton.
Mas pra encaixar a Fórmula 1 nenhum. É mó recebe um BTCC? Não cabe um BTCC direito?
É, eu acho que Silverstone tá mais ou menos uma hora de Londres, né? Você pega um trem de altíssima velocidade que eles têm lá, enfim. É um trem que inclina, inclusive, quando ele faz curva, de tão rápido que ele é. E, então, não sei exatamente, de carro pode ser um pouco mais do que isso. Mas não sei, o transporte que eu fiz foi de trem. É mais perto que Donington, se eu não estou enganado. Mas as outras, o Raposo. Você lembra, Raposo? Você não vai se lembrar disso, mas na sua casa, um dia, uma vez, a gente sentou e analisou um monte de pista da Inglaterra. Abriu um mapinha na Inglaterra e ficamos vendo um monte de pista. Você não vai se lembrar disso, você não lembra de nada.
Claro que lembra. Você prometeu uma viagem comigo e foi sozinho.
Snetterton, Brands Hatch, Alton Park.
Mas essas pistas hoje não, elas não conseguem receber a Fórmula 1. Não. Nem Donington um dia recebe, né? Eu acho que.
Não.
Eu acho que, repito, para a gente continuar o programa e a análise da corrida histórica, essa decisão ela não está tomada ainda, muita coisa pode passar debaixo da ponte, mas a situação hoje é, repito, as informações muito confiáveis de que eles vão pedir o rompimento do contrato antes mesmo de começar.
Tem um e-mail aqui do Jailson Fernandes de Amadeu para a gente entrar na discussão e trazer o Thiago Raposo de novo para essa conversa. A respeito do GP da Inglaterra de 1999, ficou marcado pelo acidente de Schumacher, que o retirou da disputa pelo campeonato com Hakkinen. Em comparação com os dias atuais, creio que seja perceptível o quanto os carros são mais seguros hoje em dia, uma vez que já tivemos várias batidas daquela forma sem maiores consequências. Após os problemas da largada, a corrida tinha tudo para ser vencida tranquilamente pelo piloto finlandês, no caso, o Mika Hakkinen. Porém, na sua parada no box, os mecânicos não apertaram corretamente uma de suas rodas, a qual acabou se soltando, tentou voltar, mas acabou tendo que abandonar. Aí, Raposo, eu vou parar aqui no meio, que tem outros questionamentos do Jailson, e vou perguntar para você que você até votou nessa corrida clássica por conta do que aconteceu nessa prova especificamente. Foi por causa do acidente, Raposo?
Foi, mas eu confesso que eu não lembrava que tinha sido nessa primeira volta. Eu achei que tinha sido no decorrer da corrida e tal. É uma prova histórica. É, pode não ter sido uma prova boa. E eu acho que talvez a gente vai chegar a essa conclusão aqui, deixar o suspense no ar. É a segunda vez que eu tento fazer isso.
Não vem com suspense de novo. Vamos lá, correr.
Foi melhor que a Áustria.
Um pouquinho,
mas é histórica, ali se definiu, poderíamos ter um octacampeão hoje, várias coisas mudaram devido àquele acidente, e quase que o Mika pede por Vine no fim, né? A Ferrari não esquece aquele pneu lá, talvez as coisas teriam sido diferentes, então é histórica, se é boa ou não é, a gente vai concluir daqui a pouco,
mas que é histórica. Eu acho que deveria mudar o nome do quadro, inclusive. Tem que ser Corridas Boas Históricas. Eu sempre voto em corrida que foi boa, viu, ouvinte? Em mim você pode confiar. Ora.
Mas eu não lembrava dela, então não tem como. Eu votei nela achando que era, mas eu não lembrava realmente. Algumas eu lembro, que, nossa, foi corrida boa e tal. Mas essa não realmente. O que eu lembrava dessa corrida era o Schumacher bateu. Ponto. Não lembrava de mais absolutamente mais nada dela.
E quando você viu o acidente, o que você achou?
Boa. Não, o acidente eu já tinha visto, essa, não é uma cena nova.
Quem dos quatro? Pergunta para os quatro. Respondam sinceramente. Quem dos quatro lembra dessa corrida?
Eu não assisti essa corrida ao vivo. Então, provavelmente, eu devo até ter perdido essa corrida em 99. 99 era um ano que eu estava mudando, estudando mais longe. Então, assim, final de semana eu chegava... Fazia absolutamente nada, dormia o dia todo, porque semana eu estudava longe, então foi um ano bem diferente para mim. Eu voltei a ver Fórmula 1 com regularidade a partir de 2001.
Foi sincero. Os outros companheiros, por favor. Bárbara, nessa corrida, né,
Bárbara? Sem perguntar isso pro Diogo agora, eu perdi minha cadeira. Eu já acompanhava a corrida nessa época, mas eu tô até pensando aqui que eu tinha 15 anos. Eu acho que eu devia prestar atenção em outras coisas mais que na corrida. Acho que eu comecei a ver mesmo mais pra frente.
Diogo Gomes.
Eu tinha 5 anos.
Tá.
Desliga o microfone desse menino e faz com que ele volte só na semana que vem. Raposo, você se lembra, eu acredito.
Não, eu falei já, eu respondi. O acidente marcou tanto que foi a única coisa que ficou. O acidente. A reassistindo, as coisas foram vindo e tal. Relembrando, mas antes de reassistir, não, eu só tinha o acidente em mente.
E é curioso, Fábio Campos, que você fez esses questionamentos aos membros da mesa, e eu também fiz alguns. Parece que as pessoas realmente não tinham essa noção. Tanto é que o Lucas Herrera mandou e-mail assim, falando rapidamente agora sobre a corrida clássica. Não foi uma grande corrida, mas foi prova curiosa, porque antes da metade da prova, os principais candidatos à vitória já estavam fora. Então os coadjuvantes tiveram a chance de mostrar trabalho. Aí o Jailson, que já tinha falado a respeito do acidente, ele menciona também, assim sendo, a corrida ficou para os coadjuvantes Coulthard e Irvine. O inglês se deu melhor e venceu sua primeira corrida em casa. Irvine ficou segundo, fechando o pódio. O alemão, Ralf Schumacher. Então, assim, as pessoas até têm uma tendência a narrar o ponto dos coadjuvantes, que foi algo realmente diferente, algo inusitado. E sendo inusitado, Bárbara Franzin, e aí é você que vai responder isso, chama a atenção do público. Quem poderia imaginar Coulthard, Irvine e Ralf Schumacher num pódio em Silverstone com o Hakkinen e Schumacher dominando? O Schumacher, o Michael, Michael, o bom.
Nossa. Não, pra mim, acho que o mais... Não é interessante a palavra, mas o que eu fiquei ali observando... Foi realmente o Ralf conseguir seguir na corrida com o irmão ali tendo sofrido um acidente relativamente grave, né? Porque, tudo bem, eu acho que a vantagem da gente assistir essas corridas clássicas é que a gente sabe o desfecho de algumas histórias. Então, a gente sabia que ia ficar tudo bem, que ele só tinha quebrado a perna, né? Bem entre aspas, tá? Porque, né, quando a gente fala de corrida, só quebrar a perna é lucro. Mas eu imagino o irmão ali correndo e meio que... E aí? Vou, não vou, sabe? Continuo na corrida, não continuo? Manda.
Situação essa que se inverteu, né? No Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004, tem aquele super acidente do Ralf na curva de Indianápolis, né? E para tudo, carro médico na pista, os carros passando, você vê claramente a cara do Schumacher na câmera on board tentando olhar. Ou seja, os dois passaram por essa situação, né? Ela se inverteu alguns anos depois, repito, nos Estados Unidos em 2004, quando o Ralf arrebenta com a Williams, aquela Williams, enfim, de bico diferente, enfim. Os dois passaram por isso.
Não, e deve ser horrível, assim. Não consigo, sério, tipo, processar como ele conseguiu se manter ali no carro e como muitas vezes a gente já viu também acidentes graves e os pilotos...
Você fica sabendo ali, o Bárbara, do essencial, antes da relargada, provavelmente falaram, olha, tá acordado, enfim, foi postar uma...
Sim!
E, aliás, é um dado interessante, né? Durante a transmissão, chegou uma informação do Sid Watkins, né? Que
nossa,
é
foi maravilhosa essa parte.
Falando que ele tinha... quebrado a perna, e na transmissão nacional, que tava o Kleber Machado, Reginaldo Leme e o João Pedro Paes Leme. O João Pedro Paes Leme conversa com o assessor da Ferrari, que tenta desmentir o cara. Sim. E o Reginaldo Leme fica, como Bárbara sabe, ele fica full pistola, né? Ele fica louco, ele fala assim... O Sid Watkins, que é o cara responsável, tá falando isso, é nele que a gente vai acreditar.
Então ele falou, esse assessor aí não tá divulgando a informação correta, porque o Dr. Sid Watkins já avisou a gente que ele quebrou a perna. Ele ficou assim, revoltado, como poucas vezes.
Mas nessa são, quem já, vocês já viram corridas com essas situações, o Bianchi, por exemplo, a desinformação é normal, natural. Um já tem informação, o outro não tem, né? O outro já sabe, o outro já falou. Ali naquele momento ali, é igual o caso do Bianchi, as coisas vão sendo. Né, há que se ponderar também que ninguém consegue cravar ali rapidamente, ou alguns conseguem, outros não. Eu acho que um assessor não saber é natural, não é questão de se condenar a pessoa.
O assessor, durante o evento, ele fala algumas vezes que houve uma contusão séria na perna, né? Ele menciona isso, mas ele quis... dá ênfase que não tinha havido nenhuma fratura, só que a informação que já havia chegado de um outro lado era que já havia a fratura, e assim, é interessante mesmo como que acontece. Aliás, por falar em interessante, o Bunnyman, Fábio Campos, Diogo, Bárbara e Thiago Raposo até menciona a respeito sobre o tempo que leva ali para fazer todo o procedimento médico, levar o Schumacher e tudo mais, né? E ele até comenta sobre o acidente de Schumacher. Hoje dá para ver que os pneus estavam longe de ser um item top de segurança. Os pneus que ficam lá no muro, né? Junto ao muro.
Eu ia falar isso, justamente. Aliás, eu não sei se a Bárbara terminou, se eu interrompi, você quer abrir?
Não, pode falar.
Acho que foi o Jailson, né? O primeiro e-mail que você leu nesse bloco, dele falando da evolução dos carros, né?
Jailson.
Eu acho que o que chama atenção não é nem a evolução dos carros, é a evolução ali da barreira, né? Hoje, hoje pneu não é usado mais na Fórmula 1, praticamente não é. Hoje é essa que eles chamam, né? Tech Pro, né? Essa barreira, Tech Pro Bar, que é um bar de barreira. Eu não sei a tradução de ovo, desculpa, essa eu não sei a tradução em português, por isso que eu tô usando só o nome em inglês, se você souber aí.
Essa te perdoa, porque eu também não sei.
Essa eu não sei se tem tradução para o português. Acho que chama Tech Pro mesmo em português, mas enfim. É um material que ele é muito mais eficiente na absorção do impacto, apesar de ser muito duro, porque quando eu tive a oportunidade de chegar perto nessas corridas aí que eu fui, você dá um soco, é muito duro assim para a mão humana, mas porque ele não é feito para isso, ele é feito para amortecer o carro. E ele é muito mais eficaz, né? Hoje em dia a Fórmula 1 abandonou o pneu e usa esse composto que ele é o quê? Ele é borracha, plástico, sintético. Eu não consigo descrever. Eu peguei no material, mas eu não consigo descrever. Ele é mais ou menos uma coisa meio sintética, assim. Muito dura, mas dura para nós. Para amortecer o carro, ele é fantástico. E ele se fossem elas ali, até porque os pneus tinham essa questão de se entrar de baixo, né? Com essas barreiras novas... Praticamente, pode acontecer. Aconteceu com o Carlos Sainz, se eu não me engano, na Rússia, né, há 2 anos atrás. Ele entrou de baixo, mas é mais raro. Com o pneu era a chance de se enterrar embaixo era muito maior. Então, não só a absorção, como essa questão do carro ricochetear, né, que é ótimo quando acontece isso. Se o carro bater e voltar, por mais que ele vá se despedaçando, não tem problema nenhum. É melhor do que ele bater e enterrar, como aconteceu com o Burt, por exemplo, era barreira de pneus em Spa. Né, quando em 2001 ele enterrou debaixo da barreira, então ali era muito grave. Então o avanço, Jailson, que eu percebo, nem tanto nos carros. Talvez se os carros de Fórmula 1 batessem hoje, do mesmo jeito que o Schumacher bateu ali, talvez o piloto se machucasse também. Mas a evolução ali da absorção da barreira é que para mim chama muito a atenção.
E sabe quem evoluiu bastante também, Thiago Raposo? Vamos ver se o Thiago Raposo está atento.
Quem evoluiu bastante?
Como é isso? Não, Leandro José Ferreira, mais conhecido como Leandro JF. Porque ele falou o seguinte: a corrida foi interessante, vi gente reclamando que foi chata e sem ultrapassagens. Na verdade, ela teve brigas e colocando um DRS lá, ficaria igualzinha às corridas atuais.
Tá de brincadeira.
É um fanfarrão. Eu já dei bronca no JF no outro bloco da Fórmula 1 e não vou dar bronca de novo. Viu, seu JF? Não vou te dar bronca de novo. Quem sou eu para dar bronca no professor?
Não, mas deu uma melhoradinha de um bloco pro outro, vai. Vamos ser sinceros. E além do que, o JF ele mandou nesse e-mail também um fato pessoal. E é importante a gente registrar aqui.
Por favor.
Vejo o Fórmula 1 desde 96, 8 anos de idade. Viu, Diogo Gomes? E já comecei torcendo pelo Schumacher. E JF. E a única corrida que perdi em todo esse período foi justamente o GP da Inglaterra de 99. Porque na época era obrigado a sair com meu pai para visitar meus parentes inúteis. Ele que falou que os parentes são inúteis.
Parente não é desculpa para perder corrida, JTF, não é.
Tem gente Além que perde disso... até casamento, né?
Eu sabia que eu ia tomar, eu sabia que eu ia apanhar depois dela. Mas enfim, o que mais ele conta aí, Ramon Rosa?
E ele também faz o seguinte comentário. Muito ruim ver o acidente do Schumacher. E pior ainda ver aquela roda do Raikkonen quincando no meio da pista com os carros passando em volta. Lembrei do Henry Surtees na hora. E por sinal, né? E por sinal, né, gente? Em algumas categorias, esse tipo de acidente faz até a equipe ser desclassificada, toma multa.
Hoje em dia é regulamento. Se o carro perder a roda da Fórmula 1 no meio da pista, a equipe é suspensa em uma corrida. Claro que pode entrar aquela questão, igual a Force India tá, né? Assim, você ganha um abono se acontecer de novo, mas o regulamento, ele prevê suspensão de corrida se, em caso de roda solta na pista.
Diogo Gomes, você viu ali esse incidente do Mika Hakkinen, lembrou de alguma coisa que aconteceu esse ano da NASCAR também ou não?
Que aconteceu em diversos momentos, né? Porque, apesar de terem alguns momentos específicos mais, que chamaram mais atenção, mas nas três divisões principais da NASCAR nós tivemos os famosos crew chiefs, né? Suspensos por 3-4 corridas porque tinham pneus soltos na pista. Sim. Tem crew chief que pegou 4 corridas de suspensão porque um dos pneus não foi tão preso e saiu no meio da pista. 4 corridas de suspensão, mas não sei quanto de multa, 100 mil de multa, 65 mil de multa, coisa do tipo.
E agora imagina vocês, Ron Dennis sendo suspenso nesse período. Imagina o que não ia acontecer.
Foi muito curioso o Ron Dennis, muito mostrado pelas câmeras, né, Rosa? Justamente no final de semana em que ele foi oficializado desligado da McLaren. Né?
A gente conseguiu trazer uma corrida que tem esse fato, esse contexto, né, para a história, assim. E assim, não só o Ron Dennis, mas também o Norbert Hall, que figura icônica da Mercedes. Que,
super novo, né?
Pois é.
Super, um bigode lindíssimo, inclusive.
Hoje em dia ele é repórter no DTM, né, Diogo Gomes? Ele é repórter no DTM, né?
Ele se afastou ou foi afastado, não sei, né, da Mercedes há cerca de 2 anos atrás, 3 anos atrás. E aí ele ficou como repórter, é meio que um embaixador geral, e aí faz alguns trabalhos de repórter também. Enfim, pelas...
Só que é pra TV alemã, não pra DTM em inglês, pra DTM em alemão.
Exatamente. É uma figura marcante. Ele liderou o projeto de DTM da Mercedes durante décadas, literalmente décadas.
E ele foi um dos grandes responsáveis pelo motor Mercedes que empurrou a McLaren num dos melhores períodos ali da McLaren pós-Honda.
É a simbologia dessa corrida, né, Rosa? É uma McLaren forte, que pra mim toda vez é estranho de ver. Eu já tô me acostumando, infelizmente. Não pode, a gente não pode se acostumar com a McLaren ruim, mas é o caso. E ali era o momento de estouro da Mercedes, né? Era o momento, assim, do salto da Mercedes, justamente 98, né? Um ano antes, mas enfim, tá ali naquela época. É o ano do bicampeonato da Mercedes, esse ano de 99, né? E é o ano do estouro mesmo, da Mercedes definitivamente chegando à Fórmula 1 como vencedora, né? como fabricante de motores.
Bom, tem aqui também uma parte do e-mail do Bunnyman que eu deixei pro fim do bloco. Pra Babi comentar, porque ele fala curiosidades da transmissão. Então eu quero ver se a Babi tem alguns detalhes, né? Ele fala aqui do Kleber Machado falando do Mr. M no Fantástico. E ele pergunta por onde anda o Mr. M hoje em dia, escondido. Foi bem infame esse seu comentário, viu, Ricardo Bunnyman? E a poupança do finado Banco Real. A poupança ainda era um bom investimento. Tem mais alguma coisa que você trouxe, Babi?
Ah, eu notei aqui, sim, algumas coisas, como tinham pedido, né, para voltar com as anotações e tudo mais, então eu fiz algumas aqui bem pontuais, uma dessas de propagandas e tudo mais. O Galvão não estava nessa corrida porque ele ia narrar a Copa América, e no Fantástico ia passar também o teste do envelope, que a pergunta era, o que você faria se achasse R$5 na rua? E aí eu fiquei pensando, nossa, R$5 hoje, né? Não dá pra quase nada. E que mais que eu pesquei aqui dessa transmissão? Tinham aqueles monitores super antigos nos boxes também, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque às vezes na nossa cabeça a gente faz um paralelo que 99 não é tanto tempo assim, mas já é tempo pra caramba, né? Então, dá esses choques às vezes de realidade, mas não notei tantas coisas, né? A gente já passou pelo caso aí do Reginaldo com assessor de imprensa, então acho que foram os pontos mais impactantes dessa corrida. E legal que foram diferentes dos que o Bunnyman trouxe pra gente, então bacana.
Pra finalizar esse bloco, Marcelo Cesarino mandou o seguinte, vou ler inteiro. Sobre o GP histórico, achei a corrida sem graça, mas o fato relevante é o acidente do Schumacher, que limou as chances do Octa. Schumacher teve poucos acidentes na Fórmula 1. Naquele momento houve grande apreensão, mas ele voltou com tudo e ganhou 5 títulos depois. E o destino quis que, depois de aposentado, tivesse o acidente mais grave da vida. Que Schumacher tivesse tido mais acidentes espetaculares na Fórmula 1, mas hoje estivesse saudável e andando pelo paddock como consultor ou chefe de equipe. E aí vem a cereja. O resumo da corrida é a vitória de um ícone de sua geração, de um dos pilotos preferidos de Fábio Campos, o mito David Coulthard. Sem palavras.
O Coulthard que ganharia, inclusive, no ano seguinte, né? Aí entra em campo a memória. 99, não. 2000 e diante entra em campo a memória de Fábio Campos. 2000 ele ganharia, né? Aquela corrida da Porto do Barrichello, ele vai lá e ganha. Mas ele está sendo, irônico por causa da... Eu não sei, os ouvintes devem ter reparado. Assim, peguem o grid dessa corrida, gente. Compare com o grid atual. É 7-1 a qualidade dos pilotos hoje em dia. É 7-1. Pode colocar e comparar. É impressionante a qualidade de grid. E outra coisa, então, só para encerrar o bloco, né, que me chamou muita atenção, porque é para mim, a discussão mais importante da Fórmula 1 atual. 99 tinha muitos problemas. A década de 90, né, para mim, ela é pobríssima em termos de boas corridas, embora existam, claro. Mas olha como a Fórmula 1 era diferente nessa corrida de 99, num aspecto que eu acho que se voltasse hoje em dia, eu ficaria muito feliz. É a Fórmula 1 das equipes em 99, não era a Fórmula 1 das montadoras. Olha só, olha quem estava brigando, era McLaren, Ferrari, tinha Williams, tinha Jordan, tinha Prost, tinha a Sauber, não era a Fórmula 1 de montadoras. Apesar de 99, muitos dos problemas atuais se confundam, realmente estejam de mãos dadas com os problemas de 99. Mas perceba, ouvinte, que viu essa corrida, ou que está gostando aí do nosso bloco, pega aí uma classificação, quem não viu a corrida, era a Fórmula 1 feita pelas equipes. Tinha um desequilíbrio descomunal, tinha muita coisa para trabalhar, era falta de ultrapassagem, era aqueles pneus lá com aquelas canoas, tinha muita coisa para se trabalhar. Mas num dos aspectos que hoje é o mais grave da Fórmula 1 de 2017, que eu acho que é o que eu mais lamento, não era 99, não estamos falando de 80, 70, não. 99 não era a Fórmula 1 de montadoras. Vejam bem que quem brigavam ali eram equipes de Fórmula 1. Isso, para mim, faz toda a diferença hoje em dia. Muda muito do jogo, muda muito dessa questão de personalidade de pilotos, muda muito para se mudar a regra, muda muito para essa questão de dinheiro, muda muito para os caminhos que a Fórmula 1 vai tomar. É impressionante, como 99 parece 69 em termos de distância com o que a gente está hoje. Ali não tinham montadoras, ou tinham montadoras do jeito que tem que ser, por trás, como fornecedoras de motores. A Fórmula 1 em 99 ainda não era um espetáculo. Quer dizer, já era, mas nem tanto quanto hoje, puramente de imagem, puramente de querer se mostrar, de querer fazer marketing a ponto de não ser suficiente ser fornecedor de motor. Tem que se transformar em equipe no geral. Isso faz um dano para o espetáculo. Fica aí para o ouvinte considerar na próxima edição, se ele assim achar necessário.
Bom, então é isso, gente. Terminamos aqui o nossas discussões a respeito sobre Silverstone 1999. Como vocês ouviram, David Coulthard foi o vencedor da prova, seguindo de Ed Irvine e de Ralf Schumacher. Mas temos que mencionar Hans Harald Frentzen, Damon Hill da Jordan ficaram em quarto e quinto, e Pedro Paulo Diniz, num dos raros momentos de destaque do piloto brasileiro, conseguiu uma sexta posição com a Sauber, andando melhor que Jean Alesi por muito tempo.
Não, Andou não. O Alesi andou à frente dele a corrida toda. Daí o Alesi
teve problemas. O Alesi teve problemas e aí acabou ficando lá para trás.
O engraçado foi ver o Martin Brundle já fazia o grid walk dele nessa época, né? E ele vai entrevistar o Damon Hill, que hoje é colega de transmissão dele. O Damon Hill dá umas patadas dele. Tipo assim, ele pergunta do futuro, o Damon Hill fala assim, não, você tem que perguntar isso, eu tô concentrado na corrida aqui. Curioso ver como os dois que hoje dividem a transmissão, um ali já fazia e o outro tratou ele de uma maneira absolutamente fria. Apesar de que, claro, eles já eram, eles já tinham uma relação entre eles. Eu assisti, só deixar uma coisa registrada, eu assisti essa corrida de uma maneira que eu recomendo ao ouvinte. Eu assisti com duas transmissões simultaneamente. A transmissão original e a transmissão digital. Lembra dela, né, Rosa? Que é a transmissão Sim. com outras câmeras. Eu já citei aqui. Enfim, hoje em dia eu até tenho um computador aqui que me permite assistir com duas telas ligando a televisão. Dá pra assistir as duas telas assim. Quem ouvinte que puder fazer isso, eu recomendo. Então, assim, eu assisti duas transmissões diferenciadas, porque não tem uma câmera que é igual. Eram equipes completamente diferentes.
Tecnologias diferentes, né?
Tecnologias diferentes, embora eu acho que a edição de imagens da transmissão mundial foi até com mais qualidade, mostrou mais coisas do que a da transmissão digital. Mas é legal, você vê a mesma corrida de Fórmula 1. Claro que tem um trabalhinho ali para você ficar sincronizando, até porque a transmissão aqui tinha, né, uma das transmissões tinha que parar de 15 em 15 minutos para atualizar o vídeo, enfim, você sabe muito bem como é que é. Mas vale a pena o ouvinte fazer isso. Assistir duas transmissões da mesma corrida ao mesmo tempo, você vê cada coisa que uma deixa passar, a outra mostra, é riquíssimo. Hoje em dia isso não existe mais. Claro, há uma monopolização, só há uma transmissão da Fórmula 1. Mas nessa época tinham duas, e você repara várias vezes que as câmeras ficam lado a lado. Não são as mesmas câmeras, mas elas estão ali uma do lado da outra. Então era uma concorrência interessante, digamos assim. O ouvinte, próximo quadro de corridas históricas, o ouvinte tenta procurar essas duas transmissões e essa digital, normalmente tem os caracteres em azul, assim, para o ouvinte perceber. É legal, eu recomendo, é muito bacana.
E só fechando, Rubens Barrichello, oitava posição, teve pneu furado, acabou indo para trás quando estava brigando ali pela quinta posição para ganhar dois pontinhos naquele período, né? Se fazer dois pontos. E Ricardo Zonta.
Não tinha esmola naquela época.
Exatamente. E Ricardo Zonta abandonou com a sua BAR com problemas na suspensão. Bom,
primeiro ano de uma BAR lindíssima, hein, Rosa? Primeiro ano da BAR na Fórmula 1, eu acho lindíssima aquela BAR com as duas cores, com metade de um carro com uma cor e metade com outra.
Exatamente. O Thiago Raposo adora falar até de carros, layout de carros. Ele vai falar daqui a pouco a respeito disso também na Fórmula, no bloco da Fórmula Indy, porque este bloco se encerra. A gente já falou de Fórmula 1 atual, já falou do GP da Áustria, já fizemos nosso bloco de considerações e agora vamos falar de Fórmula Indy no próximo bloco. Então fique ligado aí na ordem dos blocos para curtir tudo do Café com Velocidade.